ouvinte do Todo Dia Podcast, tudo bem com você, meu caro ouvinte? O podcast de hoje vai parecer que é uma espécie de defesa para os MGTOWs, e é isso aí mesmo, foda-se. Me indicaram um canal de uma moça chamada Tati Ferreira, chamada Acidez Feminina, eu acho. E ela fez uns comentários sobre o MGTOW, que até eu que não sou MGTOW, tava ouvindo aqui e falou, putz... Entendeu tudo errado, filho, entendeu tudo errado. Então eu vou fazer um vídeo que não é aqueles vídeos de me refutando a Tati Ferreira, não. Só vou fazer os comentários acerca dos comentários dela, que hoje em dia tá na moda, né? Tá na moda falar mal de MGTOW. E é sempre aqueles argumentos bosta, tipo, ah, você deve ser gay, vocês devem ser uns caras frustrados, pega ninguém, não cobre ninguém, por isso que vocês são MGTOW. Ah, é chato, 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 vamos tentar aprofundar um pouquinho mais isso no podcast de hoje. Vez ou outra algum ouvinte me pergunta, Wiltão, tu é MGTOW? E cara, minha resposta pra você é não, eu não me considero MGTOW, porque eu acho que pra você ser MGTOW, você tem que ser independente, você não pode ter ninguém dependendo de você. A questão do independente é autoexplicativo, mas a questão do dependente é pelo simples fato de que você não pode tomar decisões na sua vida porque essas decisões podem afetar outras pessoas. Você não pode simplesmente largar o seu emprego ou mudar de país porque isso pode afetar alguém. Então isso meio que restringe você de seguir o seu próprio caminho, entende? Eu, por exemplo, eu tô morando aqui no Japão e boa parte do meu salário eu envio pra ajudar a minha família no Brasil. Então eu não posso simplesmente chegar amanhã e falar, tô de saco cheio desse trabalho, vou parar de fazer essa porcaria aqui e vou pedir demissão, porque se eu não tiver o dinheiro suficiente para mandar para os meus pais no Brasil, eles que estão recebendo aposentadoria curta e tudo mais, eles vão acabar se dando mal, entendeu? E a minha decisão vai acabar afetando a vida deles. Então eu acredito que não tem como você seguir o seu próprio caminho se existem outras pessoas que estão seguindo o mesmo caminho com você, entendeu? Por exemplo, um cara que é casado. Geralmente dizem que o cara que é casado ele não pode ser MGTOW, porque, claro, ele tem a esposa, tem filho, tem as obrigações dele, então ele não pode fazer o que der na telha dele, que isso pode afetar negativamente a família dele. Fora isso, você que me ouve há bastante tempo sabe que o meu fraco é loira de cabelo curto e pé bonito. Então se você joga uma loira de cabelo curto e pé bonito no meu colo, cara, eu vou sair perguntando, MGTOW? O que é MGTOW? E aí também existe uma grande discussão, ah, MGTOW, que é um movimento, é uma ideologia, é um feminismo ao contrário. Cara, eu acredito que MGTOW é uma ideia. Tem gente que também vai entender como filosofia, mas pra mim é uma ideia. Mano, faz teus negócios. É esse é o MGTOW pra mim, isso resolve o MGTOW pra mim. Você traduz do inglês, men going their own way, homem seguindo seu próprio caminho, é chato, é chato. A gente precisava brasileirar esse negócio, então pra mim é, mano, faz os teus corre. É o movimento FOTC, mano, faz os teus corre. Porque o que a gente aprende quando a gente é pequeno? A gente aprende que o objetivo da vida de um homem é conhecer a mulher da vida dele, casar, ter filhos, ter netos e morrer. É isso. E trabalhar pra caralho pra sustentar essa esposa, esses filhos e esses netos. Dizem pra gente que a gente precisa encontrar o buraco molhado sagrado, e a gente passa a vida inteira procurando o buraco molhado sagrado, só que aí a gente se ferra no meio do caminho porque o buraco molhado sagrado já foi saqueado por vários arqueólogos. E ele é tipo aquela caverna do Aladdin, sabe a caverna do Aladdin que seleciona quem pode entrar, quem não pode entrar? Ele é mais ou menos isso. Antes de você entrar, ele te dá um discurso de moral, e aí se você for digno, você pode adentrar a caverna do buraco molhado e ver o que tem lá dentro. E aí nessa jornada em busca do buraco molhado sagrado, o homem se ferra muito. Sofre várias decepções, várias desilusões, mas as pessoas continuam dizendo, não, um dia você vai achar o buraco sagrado molhado. E a vida do cara se resume a isso, está nessa busca incessante por algo que ele meio que nem sabe se realmente existe. E nessa jornada ele acaba deixando outras coisas de lado, porque o tempo que ele poderia estar investindo nele mesmo, pra ele ser uma boa pessoa, pra ele ser um bom ser humano, pra ser um cara bem sucedido, ele investe esse tempo indo em balada, ele investe esse tempo indo fazendo academia pra ter um físico legal, ele investe esse tempo cortejando uma garota do trabalho, da escola, da faculdade, chamando ela pra sair, conversando com ela horas e horas no WhatsApp. Ele perde tempo, ele perde muito tempo focando em outra pessoa, pessoa, quando ele deveria estar focando tempo nele mesmo. E eu pergunto pra você, meu caro ouvinte, se a vida fosse uma série da Netflix, o personagem principal é você ou a cocotinha que você está cortejando? Claro que é você, né, cara? Você tem que dar prioridade pro personagem principal e não para os personagens coadjuvantes. Só que o cara passa a vida inteira achando que o personagem coadjuvante é o personagem mais importante. Ele quer dar protagonismo para os personagens coadjuvantes e isso faz ele perder o tempo de tela. E aí o cara cabaço fala, mas não, me falaram a vida inteira que eu preciso achar o buraco molhado sagrado. Eu não posso mudar o meu direcionamento porque todos os meus amigos estão com uma namorada, estão casados, estão com filho, só eu tô sozinho. Aí o MGTOW faz o quê? Ele fala pra você, ok, você quer casar, você quer namorar? Você tem problema X, problema Y, problema Z, problema W, Q, A, B, C, D. Ainda assim, você quer namorar, você quer casar? Ao invés de focar em você mesmo, ao invés de você investir esse tempo que você investiria em outra pessoa, investir esse tempo em você mesmo, ainda assim você quer isso? E aí é nesse ponto que eu acredito que as críticas feitas à ideia MGTOW começam a se embananar tudo, porque eles focam muito nesses pontos negativos que o MGTOW apresenta como fatos, para você não cair de cabeça, não cair cego em relacionamento. Eles focam muito nisso e eles levantam a bandeira do tipo, ah, isso é ódio contra as mulheres, eles são todos misóginos e machistas e não sei o que, são gays e não sei o que, odeiam mulheres. Isso desvirtua tudo, porque qual é a base? A base é, cara, faz os seus negócios, não fica perdendo tempo com outra pessoa, sendo que você ainda nem perdeu tempo com você mesmo. E cara, é impressionante como incomoda as pessoas saber que tem homens que querem ficar na sua, cara, não querem ter relacionamento sério, nem casamento, só quer cuidar de si mesmo. Eu acredito que as pessoas que são contra a ideia MGTOW, ou é um cara que ainda acredita que ele vai achar aquela mulher especial, que nossa, vai ser a mãe dos filhos dele, e aquilo que os produtores de conteúdo MGTOW costumam dizer, que é o cara que acha que ele ainda vai encontrar a mulher de 1930, em 2019. Ou então é o cara que ainda tá namorando, ele tem lá a namoradinha dele, a namoradinha dele de vez em quando dá umas dor de cabeça nele, enche o saco dele, mas ele ainda tá lá pensando, não, a minha namorada é meio louca, mas ela vai melhorar um dia ela vai melhorar. Ou então, quem é contra o movimento MGTOW é a mulher que ela tá vendo que o Sharecard, ele tá perdendo a sua cotação no mercado e as mulheres basicamente só têm o Sharecard pra oferecer. O que mais uma mulher tem pra oferecer um relacionamento que não seja o Sharecard? Ah, a mulher tem pra oferecer o companheirismo e a amizade, mas puta que pariu, né, cara? É muito mais divertido você assistir um filme da Marvel com seu camarada ou com a sua namorada. Sua namorada lá assistindo o filme da Marvel, ela fala,
nossa, mas esse Capitão América é muito gostoso, olha esse top. Olha os músculos do Thor.
Aí por dentro o cara tá vadia. Pede pro Thor te levar no Burger King depois que essa porra desse filme acabar. E por fora o cara tá, ah, amor, também gosto dele, ele é bem legal. E aí surge essa ideia que diz, cara, o buraco molhado não é a coisa mais importante do mundo, e a mulher vê aquilo e fala, como assim? Como que eu vou conseguir ter a minha moeda de troca? Como que eu vou conseguir um homem bom se ele vai deixar de investir em mim para investir nele? E pra você que é ouvinte recente aqui do Todo Dia Podcast, cara, uma das mensagens, se é que eu tô tentando passar alguma mensagem com isso aqui, é a mensagem de que mulher não é a coisa mais importante do mundo, cara. Quando que vocês vão acordar e vão entender isso? Já recebi vários comentários de mulher feminista que veio aqui, ouviu meus áudios, ouviu meus programas e falou, nossa, você é um machista, não sei o quê. Mas não, cara, só tô tentando abrir a mente desses caras pra eles saberem que mulher não é a coisa mais importante do mundo. A grande maioria das decisões ruins que eu tomei na minha vida foi por causa de mulher. E muitas vezes eu me desviei do meu caminho pra poder manter ela no meu caminho. E aí você perde essa mulher mais pra frente, você separa, ou sei lá o quê. E você se arrepende, você fala, puta, eu perdi tempo, eu me desviei à toa, não precisava ter feito isso. Isso parece algo extremamente bobo, mas isso se inicia lá com você querer proteger e cuidar da sua namorada. Isso chega ao extremo, a gente cria trocentas mil leis só pra proteger as mulheres. A gente chegou a um extremo tão insano que hoje em dia as pessoas cogitam e as pessoas discutem a possibilidade de matar crianças para proteger a mulher. Daí é só um pequeno pulinho para que as mulheres tenham o direito de poder matar um homem para proteger as mulheres. Vai vendo, vai esperando que você vai ver isso acontecer também. E depois vem aquele argumento preguiçoso que é falar que MGTOW é o feminismo ao contrário. Você já deve ter ouvido isso bastante. Só que eu até hoje nunca vi nenhuma marcha dos vadios na rua protestando pelo direito dos homens. Eu também nunca vi transitar na Câmara dos Deputados nenhum projeto de lei para defender os homens. E pra você ter uma ideia, eu vou trazer aqui pela primeira vez todo dia podcast dados, hein? Mas só pra você ter uma ideia, só no segundo semestre de 2019 já estão tramitando 50 projetos a favor das mulheres. Entre um desses projetos de lei, um diz que vai ser lei reservar cargos de direção, chefia ou assessoramento para as mulheres. Ou seja, dane-se a meritocracia, dane-se se você faz um bom trabalho e você se torna chefe. Não, se você é mulher, porra. Assim como eu não vejo nenhum líder MGTOW que vai no programa da Fátima Bernardes e conta como é a vida de um homem lavrador, como ele sofre, como ele tem que cuidar das crianças, como é horrível ser um pai solteiro que cuida dos seus filhos, como é horrível o assédio que os caras marombados de academia sofrem, e você também não vai ver lá o Neymar falando que foi uma putaria que fizeram com ele, aquela acusação de estupro. E aí tu vai assistir um filme e não vai ter uma mensagem masculinista no filme. Não. Porque o homem é tóxico. Você vai lá pra publicidade, o tempo todo dizendo que o homem é tóxico. Mas acho que o ponto principal é, experimenta falar, eu luto pelo direito dos homens. As pessoas à sua volta vão rir, vão dar gargalhada. Direito dos homens, que bobagem, que coisa ridícula. Agora experimenta falar direito das mulheres. Aí todo mundo, direito das mulheres, é isso aí, puta que pariu. Aí o cara fala, mas não é por isso que o MGTOW é o feminismo ao contrário, é por causa do ódio das mulheres, da misoginia. Não vou negar que você é meu pão de mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar. Não vou negar que tem uns caras que exageram no ódio às mulheres, mas como eu vejo isso? Eu chamo de tensão pós-traumática, que é quando o cara descobre que buraco molhado não é a coisa mais importante do mundo. Você passa a vida inteira falando pra ele, acho o buraco molhado sagrado. E aí o cara se ferra, se fode a vida inteira, se lasca todo, e aí ele descobre que aquilo não é tão importante quanto ele achava que era. Ele fala, puta que pariu, mentiram pra mim a vida inteira. E aí o cara fica puto. Claro, ensinaram pro cara errado, ensinaram pra ele que ele tem que doar a vida dele para uma mulher, ao invés de doar a vida dele para ele mesmo. Imagina que você mora numa vila de vegetarianos, você come alface e chicória todos os dias, você só acha que comida é alface e chicória e as pessoas falam pra você todos os dias, isso aí é o que você tem que comer pra você ser feliz. Um belo dia vem um cara de uma outra aldeia, ele traz uma picanha, ele traz uma costela no vapor, uma costela no bafo, ele dá aquilo pra você experimentar, e você experimenta e fala, que delícia, que coisa maravilhosa, e você fala, puta que pariu, mentiram pra mim a vida inteira dizendo que só alface e chicória ia me fazer feliz, e eu comi essa carne suculenta aqui que é mil vezes melhor. E aí o cara que ainda acha que alface e chicória é a única coisa que vai te fazer feliz, ele olha pra você comendo aquela costela e fala, não cara, não come isso aí, faz o que todo mundo tá fazendo. E o cara fica puto, cala a boca filha da puta, não, olha isso aqui que eu tô comendo, é muito melhor do que alface e chicória, não tem só alface e chicória, eu posso comer uma costela ao vapor, para de mentir pra mim filha da puta. E aí é nesse estágio que o cara vira um misógino, porque ele fala, mulher é todo vagabunda, mulher é todo vadia, não sei o que, aí parece que o cara quer pegar uma metralhadora e sair metralhando as mulheres que ele veio pela frente. Mas isso é uma fase, eu acredito que isso seja uma fase, isso passa, isso faz parte de um processo de amadurecimento. Quando o cara tá nessa fase ainda odiando mulher, é que ele ainda tá desenvolvendo, ele ainda tá se entendendo, entendeu? Mas dá um tempinho pra ele. Pode ser que, dependendo dos traumas da vida dele, pode ser que isso leve meses, pode ser que isso leve semanas, pode ser que leve anos também, vai saber. Mas é um processo pós-traumático. Depois que ele levar esse primeiro choque, ele dá essa primeira mordida na costela no bafo, aí ele vai, com o tempo amadurecendo, ele vai ver, tá, eu entendi que alface e chicória não são as únicas coisas que podem me fazer feliz. E aí ele vai amadurecer, ele vai meio que controlar esse sentimento de raiva. E eu comparo isso com a TPM. A mulher não tem a TPM, que aí a mulher meio que ganha o direito de ficar louca e fazer qualquer porra que ela quiser. Ela pode ficar brava, ela pode ficar chorando, ela for chorona, ela pode te encher o saco, ela pode infernizar a sua vida sobre o pretexto de que ela está de TPM. E aí você não pode falar nada, você tem que ir lá e dar um chocolate pra ela ainda pra ela dar uma acalmada. Você não pode nem falar, você tá louca, cala a boca, vagabundo. Você não pode fazer isso porque ela tá de TPM. E aí ela começa a chorar e você fala, não, calma, mas desculpa, amor. Amorzinho, desculpa. E ela fala, mas eu tô de TPM, você sabe que eu tô de TPM. Você tem que me aguentar, você tem que me aturar na TPM. E você fala, ah, desculpa, amor, desculpa, querida. Mesma coisa, cara. O cara que está no processo pós-traumático de descobrir que cocota não é a coisa mais importante do mundo, é a mulher na TPM. Então se vocês, moças, têm carta branca pra fazer o que vocês quiserem e botar a culpa na TPM, acho que os homens também podem botar a culpa do ódio deles por mulheres no processo pós-traumático, mas depois os caras vão amadurecer, não se preocupa que eles vão melhorar. E como você ajuda um cara no processo pós-traumático? Deixa o cara falar, deixa o cara botar pra fora todo o ódio que ele tem, que daqui a pouco aquilo vai se esgotar, isso não dura pra sempre. Nem um cara que começa odiando e fala, nossa, mulher é tudo vagabunda, mulher é tudo interesseira. Esse cara não fica muito tempo nessa, uma hora ele vai acalmar, uma hora os ânimos dele vão abaixar. Então ao invés de ficar enchendo o saco do cara, você deve ser gay, você deve ser frustrado, sexual, você só vai deixar ele mais puto. Não, deixa o cara falar, ele vai botar aquilo pra fora, ele vai botar aquele sentimento, aquele ódio, aquela raiva pra fora. E aí depois de um tempo ele vai acabar amadurecendo naturalmente. Então não, cara, não tem como você falar que o MGTOW é um feminismo ao contrário, porque você não tem todo esse lobby que existe com o feminismo, você não tem todo esse apoio que existe com o feminismo. Nós, os manos, a gente tá sozinho nessa. Sendo que deve ter alguns caras que tá fazendo os negócios deles, não participa de grupo, não participa de comunidade, não faz comentário, não faz vídeo, nem comenta em vídeo, nem nada do tipo, não faz blog, nem nada. O cara deve estar seguindo o caminho dele. E aí você pega os caras que são mais ativos, os caras que acabaram de conhecer o negócio, talvez, e são um pouco mais vocais a respeito do assunto. Deve ter, cara, deve ter muito cara que aprendeu sobre a ideia MGTOW e ele tá seguindo o caminho dele e foda-se o resto, e você nem sabe que esse cara existe, você nem nunca vai saber que esse cara existe. Aí você julga pela meia dúzia de gato pingado que tá falando bosta na internet, mas o cara tá falando bosta na internet porque ele está no processo pós-traumático. É a TPM dele, calma que uma hora vai passar, vai lá e dá um chocolate pra ele, beleza? E geralmente esses caras, assim, que vai e exibe todo o seu ódio por mulheres na internet, são uns moleques de 12, 13, 16 ou 17 anos que nem nunca tiveram uma namorada na vida. Tem esses caras, eu admito. Se o MGTOW fosse de fato um movimento, fosse de fato um grupo ou uma comunidade, eu sugeriria uma regra do tipo, o cara só pode ser MGTOW após, sei lá, 25 anos, só depois que ele é formado na faculdade e tem uma renda fixa. Aí o cara pode ser MGTOW. O moleque de 12 anos que fala que MGTOW não dá, né, cara? Não dá, né? Desculpa, menino. Desculpa, mas não dá. Mas ainda assim, eu acho importante o cara ter acesso a esse tipo de conteúdo desde cedo, desde que ele é novo, pra ele não se iludir, pra ele não achar que alface chicória é a coisa mais importante do mundo, é a coisa que deve guiar a vida dele. Acho legal, acho válido pra ele não quebrar a cara. Mas não tem como você seguir seu próprio caminho se você depende da mesada dos seus pais, entende? Ou se você depende da boa vontade da sua professora de matemática pra você tirar uma nota boa e passar de ano, entende? O cara que é MGTOW, ele não tem esse tipo de coisa, ele não depende das pessoas pra conseguir fazer as coisas que ele quer fazer. E quando você é muito jovem, não tem como você não ser dependente de alguma coisa. Acho válido, repito, acho válido você não cair no conto do vigário desde cedo, mas amadurece um pouquinho mais antes de você se declarar MGTOW. E por último, um argumento que eu escuto bastante das pessoas que fazem críticas em relação ao MGTOW é que eles dizem que qualquer pessoa que faz parte de um grupo, essa pessoa é imbecil, que qualquer pessoa que faz parte de alguma coisa, ela já tá sendo iludida, e que é incoerente você dizer que você tá seguindo o seu próprio caminho se você está fazendo parte de um grupo. Só que como eu disse, MGTOW pra mim é uma ideia. A ideia é que fala, mano, segue o seu caminho, mas é necessário que essa ideia chegue até você de alguma forma. Então tem caras que escrevem livros, criam blogs, fazem vídeos na internet, expondo o assunto. E aí tem muitos caras que até falam, puta, eu era MGTOW e não sabia, eu estava seguindo esse negócio e não sabia. E também tem muitos caras que estavam se ferrando na vida e chega esse tipo de conteúdo até eles e isso meio que abre a mente deles. Então não dá pra dizer que MGTOW é um grupo, porque você não vai ver, assim como no feminismo, um movimento estudantil MGTOW. Você não vai ter isso. Um movimento estudantil masculinista que luta pelo direito dos homens e se reúnem todos os domingos na USP pra tramar os planos para ganhar mais direitos para os homens. Você não vai ver palestra do direito dos homens. Sabe, não tem esses negócios, não é um grupo. O máximo que você pode dizer é que existem alguns núcleos que compartilham as informações acerca dessa ideia, e aí os caras acabam se encontrando nesses núcleos para obter conteúdo, obter informação. E o cara que fala, ah, se você faz parte de um grupo, você é um imbecil, não sei o quê, como é que é? Bug jump sem corda? Cara, não tem como fugir, todo mundo faz parte de algum grupo. Se você é o cara que fala que quem faz parte de grupo é imbecil, você faz parte do grupo de caras que falam que quem faz parte de grupo é imbecil, deu pra entender? É que nem o cara que fala, ah, não tô nem aí pra política, qualquer pessoa que é de direita ou de esquerda é gado, esses grupos aí. Só que você faz parte do grupo que critica os grupos de esquerda e direita, ou seja, você também é gado, porque você tá também no meio do grupo, entendeu? Não tem como fugir. Todo mundo faz parte de algum grupo, todo mundo participa de alguma coisa, todo mundo tá categorizado em alguma coisa. Não tem pra onde correr, cara, não tem pra onde correr. Bom, as pessoas tendem a achar que a ideia MGTOW é uma ideia contra as mulheres, é uma ideia misógina, não sei o quê, mas, cara, as mulheres são o menor dos problemas. Acho que o maior dos problemas são os outros caras que acham que o buraco molhado sagrado é a coisa mais importante do mundo, e aí eles querem passar lei, eles querem dizer que qualquer coisa que a mulher fala é sagrado e é inquestionável. É isso, esse é o maior problema, é isso que ferra com a vida, são homens ferrando a vida de outros homens. E as mulheres que são interesseiras e oportunistas, elas se aproveitam dessas leis, se aproveitam dessa bajulação e dessa proteção, desse paternalismo, não fazem nada pra acabar com isso ou pra deixar isso a balança um pouco mais justa, e com isso, indiretamente, são elas que financiam essa porra toda. Bom, livre-arbítrio, se você quiser, você pode. Namora aí, casa, dedica sua vida aí pra sua cocotinha, faz de tudo pra agradar ela, faz de tudo pra fazê-la feliz, e ela não vai se esforçar nem um pouco pra que você seja feliz. E você pode. É o que pode acontecer mais pra frente. Ela vai te trair com alguém do Tinder, sabe? Aí vocês vão separar, se ela vai ficar com metade dos seus bens, você vai ter que pagar a pensão pros seus filhos, isso vai destruir a sua vida, mas é a sua escolha. Se você pode fazer isso. Ou você pode entender que, cara, o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Você pode dedicar esse tempo para outras pessoas ou você pode dedicar esse tempo para você mesmo. Então, vai do que te faz mais feliz. O alface à chicória ou a costela no bafo. Então, bora lá. Tati Ferreira, acidez feminina. Tati, tu só fez esses vídeos sobre MGTOW porque dá view, né? Vamos combinar que você é espertinha também, né? Você é bem espertinha, Tati. A Tati, eu lembro de ter visto já há algum tempo, não sei onde que ela foi dar entrevista, foi no Pânico, alguma coisa assim. Eu falei, ah, essa mulher só faz sucesso porque é uma mulher que fala bobagem, fala cu, fala buceta, e ela fez sucesso, sabe? Tem uns caras que é trouxa. Eles veem a mulher falando de sexo e acham um negócio fantástico, acham um negócio de outro mundo. E aí os caras vão lá dar view, segue e tudo mais. Sem querer desmerecer o seu trabalho, mas meio que já desmereceram, mas tudo bem. E aí outra coisa que fica evidente, vendo o canal dela, é que o YouTube parece que girou a chave, né? O YouTube lascou com tudo. Tipo, ela tem 1 milhão de inscritos, mas os vídeos dela não passam de 20, 30 mil views. Canais como o PewDiePie também, o cara acho que tem quase 100 milhões de inscritos, mas os vídeos dele tem uma média de 3 milhões de views. Tá bizarro esse YouTube, né? Então vamos lá, já tem um tempo que ela fez esses vídeos comentando sobre MGTOW, e teve até alguns caras que fizeram um vídeo refutando ela, mas eu reconheço a minha insignificância e a minha ignorância. Então, o que eu vou fazer é tentar comentar por cima o que ela falou, beleza?
Bom, esses caras que fazem parte dessa sigla, que eles gostam de chamar, que não é um movimento, não é um grupo, nem nada parecido, é um estilo de vida, mas na verdade você consegue encontrar na internet algumas explicações taxando isso de movimento, inclusive taxando isso enquanto um movimento antifeminista, que é uma coisa que quem participa fala com orgulho, tipo, é isso mesmo que a gente é. Além de ser um estilo de vida, é uma comunidade online onde os caras se encontram pra falar sobre esse estilo de vida.
Então, como eu falei, pra mim meio que tá uma ideia, caras, faz os teus negócios aí, etc. Estilo de vida pode ser também. Estilo de vida de um cara que tá fazendo seus negócios, tá fazendo seus corre. Sobre o antifeminismo, quem não é antifeminista nem a gente.
Uma coisa que eu vi muito pesquisando sobre esse assunto é que tem muita gente que fala que tá tomando a sociedade, que tá ficando cada dia maior, que os homens estão aderindo em massa. Galera, sai pra lá com essa fake news. Não tem nada em massa, porra nenhuma, não. Um outro cara aderiu a esse movimento aí.
Porra, como assim um outro cara aderiu ao movimento? Tem um canal aí que cresceu pra caralho, milhares de seguidores, milhares de comentários. Inclusive tem um canal que tem mais viu que o teu canal, hein, Tati. Fora que aquele negócio que eu comentei também, deve ter muito cara que teve acesso a esse tipo de ideia, esse tipo de estilo de vida, igual ela falou, que o cara tá seguindo o caminho dele, foda-se, você nem nunca vai saber que esse cara existiu, assim como tem muitos caras que eu já vi vários comentários do tipo, eu era MGTOW e nem sabia, eu seguia esse negócio e nem sabia, eu tava fazendo as coisas por mim e nem sabia. Então, não é meia dúzia de gato pingado, não. Vamos com calma aí, né, tia Tati?
Reclamação e a questão geral era que os caras estavam cansados e descontentes das mulheres manipuladoras e hipergâmicas. Você também não sabe o que significa hipergâmica, né? Eu também não sabia, eu tive que pesquisar. Inclusive, nossa, muitos termos novos aprendi com esse vídeo. Hipergâmica nada mais é do que uma pessoa interesseira, entendeu? Que se interessa por um cara e quer casar com esse cara ou manter um relacionamento pelo status social dele ou pelo conforto que ele pode dar pra ela, pelo luxo ou pelo quanto de dinheiro ele tem. É tipo sugar baby, tá ligado?
Não, Tati, não. Tati. Hipergamia você pode entender como uma espécie de alpinismo social. Mesmo que a mulher ela consiga um namorado rico e bonito, se aparecer um cara ainda mais rico e ainda mais bonito, ela vai ter a tendência de pular a cerca pra ficar com esse cara. Assim como ela não vai ficar com um cara mais feio e mais pobre do que ela. Isso vem da onde? Você, ser humano, você se acha muito especial e você se esquece que você é um animal. E o nosso instinto animal, e na verdade o instinto animal das mulheres, diz: encontre o melhor macho para a reprodução. Assim você vai gerar uma boa prole e você vai ter garantida a sua proteção. É isso, tá no DNA do ser humano, é uma coisa que a gente não pode mexer, é um negócio que a gente não pode mudar, porque faz parte do nosso instinto. Para de se achar importante porque você pensa um pouquinho a mais que os outros animais.
Então, para aderir a esse estilo de vida, os caras têm que aceitar e prometer a si mesmos e para os outros caras que estão convivendo com eles nesse lugar, de que eles não vão se relacionar com mulheres, e os caras que já tiveram namoradas têm que parar de namorar e principalmente eles não vão ter filhos.
Cara, não... Não tem grupo, vocês fazem parecer que é uma seita da maçonaria, que tem a sede, a loja dos MGTOW, que os caras se reúnem e vestem um determinado tipo de roupa, tem toda uma... como é que fala? Tem todo um culto, tem toda uma liturgia, sabe? Tem toda uma tradição, não tem nada disso. O que você tem é os caras que criam conteúdo, o cara vai lá ler. Se ele não entende, ele lê mais coisas, ele consome outros conteúdos até ele absorver aquilo bem e ele aplica aquilo pra vida dele. É isso, cara. Vocês fazem parecer que é tipo o Opus Dei o negócio.
Porque o que esses caras entendem? Eles entendem que no mundo atual, na sociedade moderna, as mulheres têm condições para acusá-los de estupro, sendo que eles não cometeram estupro simplesmente porque eles estão se relacionando com ela.
Prazer, Neymar.
Também entendem que as mulheres podem manter relacionamento com ele pra depois exigir bens ou querer pensão alimentícia. Meu amigo, você já ouviu falar de separação total de bens?
Já ouvi falar em separação total de bens. E agora, escuta isso aqui. Mesmo em caso de separação total de bens, ex pode ter direito a patrimônio. A mulher tem o direito de buscar a participação proporcional sobre o acréscimo patrimonial em que ela teve participação direta ou indireta. Se o marido tem uma profissão e a mulher ajuda direto ou indiretamente, como a maioria das mulheres costuma fazer, ela tem direito à participação, sim. Então nem separação total de bens existe mais. É só a mulher falar, eu ajudei ele enquanto ele estava criando a empresa dele. Um abraço. Que diga o cara do Amazon. Separação total de bens, hein? Segura essa aqui. O divórcio mais caro da história. Ex-mulher de Jeff Bezos será a quarta mulher mais rica do mundo após a separação. Separação total de bens, já ouviu falar?
E aí você me pergunta, mas Tati, esses caras são virgões? Por acaso esses caras não transam em momento nenhum? Esse relacionamento com mulheres, eles não incluem sexo esporádico? Inclui sim, pra alguns casos inclui. E quando o cara tem essa vontade, o que ele deve fazer é basicamente pagar uma prostituta.
Ué, mas você tá pagando de um jeito ou de outro? Você é uma moça, não prostituta. Você paga o almoço, você paga o cinema, você paga pra levar ela pra viajar, levar ela pra passear. Se é uma prostituta, você paga pelo sexo. Você tá pagando pelo sexo do mesmo jeito, não tá? Então tá tudo certo aí.
Muita incoerência! Porque se você não quer dar seu patrimônio pra uma outra mulher, mas você tá pagando pra que essa mulher esteja com você durante alguns minutos pra aliviar sua tensão sexual, então tudo que eu enxergo é o quê? Hipocrisia!
Mas peraí, uma coisa é você pagar a mulher pra ficar com você o resto da vida, outra coisa é você pagar uma mulher pra ficar com você durante uma hora, e se você não gostar, você pode pagar outra mulher pra ficar com você por mais uma hora. Não é um contrato vitalício. É um trabalho freelance que você tá adquirindo ali, entendeu?
A minha opinião vai ser uma opinião séria, porque eu gostaria muito de zoar sobre isso, mas eu não vou zoar porque vai que é doença. Gente, o que aconteceu com essa geração? Eles não se cansam de ser mimados, né? Meu Deus, agora criaram um movimento porque, oh meu Deus, vou mexer nos meus brinquedos. Se informa melhor, caralho. Ou então, oh meu Deus, nenhuma mulher presta e todas elas são interesseiras, então não vou me relacionar com nenhuma outra mulher. Mano, assume suas tretas, assume suas poucas ideias de que você não consegue encontrar uma pessoa massa.
Quando a mulher faz isso, aí é ok, né? Quantos anos tem o feminismo? O feminismo tem uns 80 anos que tá essa onda aí de feminismo. Cara, aí é ok, né? Aí é bacana, aí é bonito, aí faz filme, aí fez documentário, aí dá palestra, aí tem oficina de cirica e todo mundo acha lindo, maravilhoso. Aí quando um cara fala, tá aí os meus direitos, aí somos uns chorões, uns virgões, eu não sei o que, aí não pode, né? Aí não pode, né? Tá bom.
Então assim, você tem que concordar comigo que essa desculpa do risco é uma coisa muito, não é muito rápida. Existe essa palavra? Não sei. Desculpa, merda, mano. Você não quer correr esse risco? Você se prepara, se autoanalisa, conhece uma pessoa muito bem antes de casar com ela.
Aí nós temos que arcar com as nossas responsabilidades. As mulheres, elas querem ter direitos, mas não querem ter responsabilidades.
Não tô casada, no meu segundo casamento a gente não é casado no papel, mas a gente já mora junto há muito tempo.
Ixi! Tá vendo? Ela fez cagada a primeira vez. E aí quem sofre é o atual, né? O atual é que se lasca por causa do outro relacionamento que ela teve. E aí tá vendo? Aí os caras falam, segue seu caminho e faz seus negócios. E depois a gente quer...
É só você não ser um cuzão a ponto de ser confundido enquanto estuprador. Que é minimamente possível, você vai lá e rebate com as suas provas. Mas você acha que é justo você ficar colocando a culpa em todas as outras mulheres ou em todos os outros homens por causa de 3, 4 ou 10 relacionamentos fracassados que você teve? Não é, porra. Porque você também não quer ser colocado no lugar de todo homem é estuprador, sendo que é um ou outro que faz esse tipo de coisa. Então simplesmente não se relaciona, entendeu? Mas não precisa ficar criando grupinho, vai ficar fazendo de vítima aí cheio do mimimi, não. Porque se você não gosta disso no feminismo, é exatamente isso que você tá fazendo com esse movimento seu estranho.
Então, porra, a questão é, não tem ninguém criando grupinho, não tem, já falei, não tem ninguém criando movimento estudantil dos MGTOWs, não tem nada disso, você não tem ONG dos MGTOWs que recebe recurso do governo pra se manter e recebe doação, eu não sei o que, não tem nada disso, são só uns caras na internet compartilhando a ideia de que você pode seguir o seu próprio caminho, pode fazer os seus negócios sem se preocupar em seguir aquilo que todo mundo diz para você que é o correto de se fazer, aquilo que todo mundo diz para você que é o que vai te fazer feliz. Como eu falei, tem uns caras que espalham a ideia, eles criam conteúdo e outros caras vão lá, lêem, se identificam e inserem aquela ideia para a vida deles. É simplesmente isso, vocês veem isso como um grupo maçônico com uns caras vestidos de toga, falando mal de mulher. Pô, Tati, essa é sua acidez feminina? Eu tava esperando um pouquinho mais. Eu sei que eu tenho, sei lá, 0,0002% do seu número de seguidores. Até porque eu não sou uma mulher bonitinha que fala cu e buceta. Mas acho que daria pra gerar um conteúdo legal e interessante pra quem tá pesquisando e tá querendo saber mais sobre o que é o MGTOW e as coisas que circundam essa ideia. Brinquei um pouquinho agora de advogado do diabo e esse que você está ouvindo agora é o Todo Dia Podcast. Passar os recados aqui? Beleza. Ouvinte do Todo Dia Podcast, agora o Todo Dia Podcast possui um grupo no Facebook. Eu sei, você vai falar, mas você não odeia redes sociais, seu hipócrita? Sim, cara, eu odeio redes sociais, mas eu sempre quis ter um espaço ao qual os meus ouvintes pudessem interagir, conversar entre eles, conversar comigo e tudo mais, poder criar uma espécie de mini comunidade em volta do Todo Dia Podcast. Eu tentei fazer um negócio no Telegram, mas ninguém usa Telegram. Tentei fazer um negócio no WhatsApp, mas o WhatsApp possui limite de pessoas que podem participar. Daí me falaram, por que você não cria um grupo no Discord? Cara, eu tô velho demais pro Discord. Não é a minha geração. Então eu criei no Facebook mesmo, porque eu tenho certeza que a grande maioria de vocês tem acesso ao Facebook. Então tá aí. Grupo do Todo Dia Podcast, eu vou deixar o link na descrição. Você clica, manda a aceitação de invitação, de notification, e aí eu te adiciono no grupo, você pode participar lá do grupo Todo Dia Podcast. Isso vai ser bom também, porque quando chegar num número legal de gente, quando eu for lançar episódio, eu jogo o episódio lá também, porque o YouTube não distribui para todo mundo, né? O YouTube, eu sinceramente acho que o YouTube tá limitando a quantidade de views das pessoas para não ter que pagar tanto. Igual eu comentei no início do podcast, tem o PewDiePie com quase 100 milhões de seguidores, só que ele não passa dos 3 milhões de views, 4, 5 milhões de views. Então é meio estranho, né? Parece que o YouTube não quer pagar toda essa grana pro PewDiePie, e ela faz isso com os outros produtores de conteúdo menores também, a partir do momento que eles ativam a monetização, então pode ser que isso esteja acontecendo comigo. Dito isso, quando eu lançar um episódio, eu lanço lá no grupo, e mesmo que você não receba a notificação do YouTube, você vai receber a notificação do Facebook, pelo menos, eu espero, né? Então é isso, segue o grupo do Todo Dia Podcast no Facebook, e é totalmente de graça, não vou cobrar nada, não. Não tem nada desses negócios de membro, que você ganha acesso a um grupo escondido, não tem essas porra, não. O grupo lá tá aberto pra todo mundo que conhece o podcast, pode participar. Fora isso, se você quiser entrar em contato, o e-mail é tododiapodcast@gmail.com. Ouviu, Tati? Tati? tododiapodcast@gmail.com. Você também pode mandar as suas histórias. Se você acha que você tem algo interessante para contar ou algo sobre a sua vida que você quer compartilhar, você pode mandar por e-mail, você pode pedir para ser entrevistado. Então, se você conhece alguém que seria interessante ser entrevistado, você também pode mandar por esse e-mail aí. Esse é um contato direto que você tem comigo, beleza? tododiapodcast@gmail.com. Esse foi o Todo Dia Podcast de hoje. Muito obrigado se você aguentou ouvir até agora, se você ouviu tudo até agora. E é isso aí, cara. Muito obrigado e até a próxima. Give up, homie, this is food for thought, you better fill up. I'm coming in strong, but this song ain't very long, so I gotta make you understand before the beat is gone. Homie, you are not alone, we are in a zone, we are in the matrix, full of that fake shit, make you wanna grab the gat and go ape shit. Living in a world of lies, I can't take it, needed someone to save me, needed someone to hug me, needed a whole world, but nobody would love me. And I learned from this, to put no one above me, and I learned from this, to put no one above me. I said I can't take it, I know I'm gonna make it, I know I'm not normal, but I gotta fake it, I swear I'm not cocky, I am just confident that when I step on the stage, I am dominant, and now I'm begging. Begging, begging you.
my right, cause I gotta make sure that they hear me right. Told me that I couldn't do it, so when I pick up the mic, I gotta kill it with something so real that when they hear it, they can feel it to my soul. Lyrical cokehead, yeah, homie, I gotta blow. But first, they gotta know who I is, so I'm begging for recognition on a mission just to do it big. Cause I ain't new to this, I'm true to this, thinking I'ma stand up and roll out, homie, that's ludicrous. Not here to play no games, I'm here to stay and make a change in major ways. So I remain up in the studio for days and days and spitting out these razor blades. Don't wanna place no blame, but without you, I couldn't get to where I'm heading. So everybody, I'm begging. Choose this life, it was destiny. God testing me to find the best in me. And I know I'm gonna make it even without a degree. Cause the test scores don't mean shit to me. And when you said that I would fail, it didn't get to me. Now I'm begging, public masses, please. I'm way too proud to get down on my knees. But I'm begging, put me on a level. Fuck Illuminati, that's words of the devil. Cause I am not about that, I just wanna love. I just wanna grow, I just wanna learn. The passion that burns to write this music. I'm so late that I just might lose it. But don't ever confuse it, it's all so worth it. I just wanna help hip hop, not hurt it. And as for my style, I don't know how to word it. Why do you even have to categorize me? Fucking let them hate, let them all despise me. Cause I'm gonna take this, flip it up and make this something that the whole world could not imagine. Let alone fathom, I'm from another planet. That's why I'm not manic, listen to me, damn it. My future's in your hands and so I'm begging, begging, begging.